Estamos no ar? Estamos ao vivo? É isso aí. Vou fazer uma pausa aqui na música pra gente fazer aqueles agradecimentos clássicos que agora que você já me acompanha de mais tempo já tá acostumado. Primeiro eu queria agradecer aos nossos ouvintes aqui de um país diferente hoje, porque a cada live eu vou agradecer a um país diferente, aos ouvintes de países diferentes aqui que acompanham a gente. Quem eu vou agradecer hoje são os ouvintes de Portugal, que também acompanham a gente. Então, muito obrigada por vocês estarem acompanhando. E se você que é de Portugal está ouvindo agora, eu quero saber quem é você. Quero que você me conte para eu saber mais um pouco por que você me ouve, por que você gosta do podcast, do conteúdo, para a gente poder se conhecer melhor. Importante, quando a gente trabalha com a experiência do cliente, ter essa conexão, entender o que os nossos ouvintes, os nossos clientes gostam de ouvir. E também queria fazer um agradecimento a um ouvinte especial que tem interagido bastante com a gente lá no grupo de WhatsApp, tem interagido comigo no meu WhatsApp pessoal, porque ele entrou lá no grupo, se conectou comigo e a gente troca várias ideias. Quem é essa pessoa? João Neto, que tá super participativo, muito obrigada por estar colaborando aqui com a gente na criação dos conteúdos, muito importante a sua participação. E o último agradecimento vai para o nosso parceiro aqui especial, a People Experience, que é só uma plataforma de mapeamento de jornada do cliente e de persona. É uma plataforma brasileira e gratuita para você usar. E se você não sabe o que é jornada do cliente, a gente tem um episódio sobre isso, episódio 18, para você entender um pouco melhor a importância de mapear a jornada do cliente, a importância de ter uma persona. Então volta lá no episódio 18 para você conferir. Eu vou deixar o link também na descrição, tanto aqui da live quanto do podcast, quando sair. Então, agora que eu não tenho mais recados, bora pra pauta? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante. Eu quero saber se você que está ouvindo aqui agora está preparado para se adaptar a mudanças repentinas no mercado. Está preparado para se adaptar ao que vier. E para você que tem um pequeno negócio e está ouvindo aqui a gente agora, é sobre isso que a gente vai falar. Como você que tem um pequeno negócio também pode criar estratégias para se adaptar às mudanças do mercado. E para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa super especial hoje, que eu já dei um spoiler no início da live. Essa pessoa também estudou na SPM, também se formou em publicidade e propaganda e foi eleito o melhor profissional de planejamento digital pela Brad. E além disso, é fundador e CEO da M-Labs. Quem será essa pessoa que eu já dei spoiler? Rafael Kizo, seja muito bem-vindo. Vou colocar você pra dentro aqui agora. Ah, agora...
Olá, boa noite!
Olá, Kizo, tudo bem? Boa noite!
Tudo jóia!
Prazer ter você aqui, muito maneiro.
Prazer todo meu.
Acertei na descrição?
É CMO, né? Aquelas coisas chiques, né?
CMO, então é mais
a
chique
gente inventa,
ainda.
A gente inventa um monte de termo, né? Quando a gente
Exato.
Tem startup e tal. Mas é o vulgo diretor de marketing, alguma coisa nesse sentido.
Show, maravilha. Então, Kizo, pra quem tá entrando agora, tô vendo que tá entrando um monte de gente. Boa noite pra quem tá entrando, bem-vindos. A gente hoje vai falar sobre adaptações no mercado. Pra quem tem pequenos negócios, principalmente, pra gente pensar, até porque M-Labs nem sempre foi tão grande quanto é hoje, né? M-Labs começou pequena, como toda empresa começa. Então, a gente vai passar por essa trajetória, entender como foi essa jornada e como vocês fizeram aí, naquele momento que o Facebook fez algumas alterações, como vocês se adaptaram com os clientes, com o mercado. Vamos falar sobre tudo isso. Peraí, que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é, para você que está chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio zero preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. Vamos lá, Kiz. Então, queria começar te perguntando de onde surgiu a MLabs, como é que foi? Me conta um pouco da história, né, MLabs? O que é a MLabs, até para quem tá entrando e não conhece.
Legal. A MLabs é uma plataforma de gestão de mídias sociais para que todo mundo possa aí gerenciar, né, seus diversos canais e mídias sociais em um único lugar e ter maior produtividade e tudo mais. Mas acima disso tudo, é entender aquilo que funciona ou não nas mídias sociais para fazer direito, né? Corrigir rotas e ter mais resultados. Então a MLabs também traz muitos insights importantes e valiosos para que todo mundo possa corrigir, né, os seus posts, entender aquilo que funciona ou não. Mas a MLabs ela surgiu ali em 2015, a primeira versão, né, em agosto de 2015, ela nasceu com um propósito muito forte, que é de ajudar a digitalizar os pequenos negócios através das plataformas de mídias sociais, mas principalmente ajudá-los a ter resultado através dessas plataformas, né? Porque as plataformas de mídias sociais elas são muito democráticas, né? Todo mundo pode entrar, criar um perfil no Instagram, no Facebook e começar ali a vender, né? Começar ali a propagandear o seu negócio, né? Então, a gente entendeu que é um ambiente muito democrático e na nossa visão a presença digital começaria pelas mídias sociais e não mais por um site apenas, né? Então, a visão foi essa. Eu fui validar essa visão no Vale do Silício e tudo mais. E naquela época, inclusive, todos os investidores e todo mundo que a gente conversava entendia, né, que falar com pequenos negócios era um desafio muito grande. Pequeno negócio do Brasil, né, que muitas vezes é esse pequeno negócio que a gente fala que não tem nem conta em banco, né, é um microempreendedor individual ou mesmo aquele profissional liberal meio informal, né? Então, assim, em todas as conversas que eu tive, ninguém acreditava que esse negócio podia parar em pé, por conta até mesmo do público, mas acima de tudo pelo preço que a gente queria cobrar. Então a gente formou um preço que foi assim um super preço baixo mesmo para todo mundo poder ter acesso pela primeira vez uma ferramenta profissional para poder ter resultados. Porque a grande maioria dos negócios também não tem resultado porque não tem acesso, né? Ou a profissional ou a ferramentas, né? E não consegue analisar dados. E para quem me segue aí nas redes sociais sabe disso, né? Meu perfil inclusive é todo de marketing digital baseado em dados. Meu mantra, né? Você precisa analisar dados, transformar dados em informações, criar hipóteses, testar, né? E tudo mais. Então, o pequeno que não tem acesso a uma ferramenta profissional tem maior dificuldade, né, em conseguir vencer esse jogo. Os grandes conseguem vencer mais porque tem agência, tem profissional, tem acesso a ferramentas. Muitas vezes, naquela época, ferramentas em dólar, na grande maioria das vezes, né? Então, para o pequeno era muito distante. Então, a gente surgiu com esse propósito. A gente criou a primeira versão com um preço super de massa, então assim, R$29,90, e a ferramenta mais próxima custava mais de R$200 por mês, né? Então imagina para um pequeno. Então aquilo foi surpreendente, a gente conseguiu atingir o ponto de equilíbrio em um ano, e a gente levou mais um ano para conseguir provar que o negócio parava em pé, né? Que todos os números faziam sentido, né? Por conta daquela tese lá de que não ia dar certo, né? Então a gente precisou de pelo menos 2 anos para conseguir provar que o negócio funcionava, parava em pé, ainda era lucrativo, né? E continuaria crescendo. E assim foi a nossa trajetória. A gente chegou ali no final do segundo ano com 25 mil clientes e 6 pessoas no time, né? Para provar que o negócio era escalável e que a gente conseguia ajudar dezenas de milhares de pequenos negócios nesse sentido. E assim a gente conseguiu o nosso primeiro investimento, a gente foi acelerado pela Endeavor, foi acelerado pelo Sebrae, principalmente para saber falar mesmo com os pequenos. A gente foi recebendo os investimentos até que a própria Stone entrou na nossa vida. Stone, que muitas pessoas conhecem como maquininha, né? Mas a Stone hoje em dia é um negócio muito maior do que isso. E ele tem esse propósito também, né, de ajudar a digitalizar os negócios, né, os pequenos negócios. Então a gente se uniu muito em torno do propósito, pela cultura, pelos valores e tudo mais. E hoje a MLabs, né, chega ali até, pelo menos até maio ali, né, a gente chegou a 230 mil clientes usando a MLabs no Brasil e em mais de 40 países. Apesar da MLabs não estar traduzida ainda para outras línguas, muitos brasileiros por aí ou muitos estrangeiros usando a MLabs, traduzindo aí pelo Google Chrome, vendo o valor na ferramenta, né? E depois aconteceu o que aconteceu com o embrolho do Facebook, a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. A gente teve um certo impacto, mas ainda assim a Amelabs continua sendo líder de mercado, a principal plataforma de gestão de mídias sociais do público, né? E a gente tem hoje um portfólio de produtos muito maior do que apenas a gestão de mídias sociais, como todo mundo conheceu lá no início, né? Hoje a gente tem vários outros produtos, como por exemplo a DashGo, que é uma ferramenta avançada de relatórios e dashboards para mídias sociais, muito focada, né, naqueles perfis que já tem um pouco mais de maturidade digital e quer dar um próximo passo, né? A gente também lançou o Amelabs Mail, que é uma plataforma de automação de e-mail marketing e gestão de relacionamentos via SMS, e-mail, com diferencial de que a gente usa muitos dados das próprias mídias sociais para dar inteligência para isso. Oficialmente ele está em beta, a gente fez um lançamento interno apenas para clientes, a gente ainda deve lançar externamente para a maioria do público. Então dá para criar landing pages pela Amelabs hoje, link na bio, gerar formulário no link da bio, ou seja, transformar seguidores em clientes, né? Em leads. Né?
Vocês foram pegando as demandas de mercado, foram estudando as demandas que tinham, foram escutando clientes também, a gente vai entrar um pouco nisso. Isso. Mas vocês foram pegando essas demandas, a primeira demanda que surgiu, pelo que eu entendi, foi a demanda de gerenciar as mídias sociais. E aí vocês foram depois ouvindo os clientes.
Se a gente for micro, né? Se a gente for no micro, o escutar os clientes, né? A gente pegou primeiro a dor de agendar posts, né? Então, era uma dor muito grande, porque todo mundo quer trabalhar de forma planejada, em vez de ficar tendo que acordar de madrugada, final de semana e feriado para postar. Então, foi a primeira dor que a gente atendeu, né? Olhando e escutando o público. Principalmente pequenas agências que trabalham aí com um número grande de clientes, né? Então, porque quando eu falo de pequenos negócios, todo mundo pensa já ali, sei lá, naquele pequeno negócio que está na esquina. Não, mas pequenas agências também são pequenos negócios e também são os nossos grandes clientes e parceiros, né, da Amelabs. Então, a gente escutou primeiro essa dor e por isso, inclusive, que a gente criou tecnologias, né, para agendamento de publicações em diversos formatos, em diversos canais, justamente para atender essa dor.
Muito bom. E o que eu queria te perguntar é que a gente já trouxe um pouco desse tema, mas situando aqui todo mundo, Facebook passou por algumas alterações e fez alguns bloqueios aí para terceiros. Você vai saber explicar melhor do que eu, mas aconteceu essa mudança aí no Facebook que impactou o negócio de vocês e que impactou consequentemente os clientes. Eu queria entender, sim, até para a gente trazer aqui para todo mundo que está ouvindo, que é o tema hoje, como é que os pequenos negócios conseguem se adaptar também a essas mudanças. Como é que vocês fizeram para se adaptar tão rápido a essa mudança do Facebook? E como é que vocês fizeram em relação aos clientes para essa comunicação? Como é que foi?
Para explicar, né, o primeiro contexto, como eu havia dito, a gente criou uma série de tecnologias para ajudar as pessoas a agendarem seus posts em diversos canais, entre eles o Instagram, e para formatos como Stories, Reels, Carrossel e o IGTV, que já não existe mais, né? Hoje é o Instagram Vídeo. Então a gente havia feito tecnologias específicas para isso porque não tinha uma API, uma interface oficial do próprio Facebook e do Instagram para isso, né? Inclusive ainda não existe hoje para esses formatos, né? Então em janeiro deste ano, de 2021, portanto, eles lançaram a sua primeira versão da API para agendamento de publicações, mas sem incluir esses formatos. Então de janeiro para cá a gente veio adaptando a Amelabs aos formatos disponíveis via API, e aqueles formatos que não estavam disponíveis pela API, eles pediram para que a gente tirasse da própria Amelabs, deixasse de oferecer aquilo lá justamente por não estar oficialmente dentro da tecnologia deles e sim numa tecnologia proprietária nossa, né? No nosso ponto de vista, o único ponto ali que foi a prerrogativa que eles usaram para que isso acontecesse era da segurança do próprio cliente. Falou, olha, seu cliente está concedendo aí o login dele para que você ofereça o seu serviço. E, obviamente, a Amelabs sempre deixou isso muito claro, né? Para você usar a Amelabs nesse formato, você precisava ali conceder o seu login sob, inclusive, o próprio contrato da Amelabs, sob a LGPD, tudo bonitinho dentro da lei, né? E você, de forma consentida, estava nos fornecendo esse login, que era tudo criptografado e seguro, ambiente seguro. Então a gente sempre entendeu que foi uma decisão do usuário, do cliente, em contratar o serviço da MLabs e conceder o login. Mas, um ponto de vista do Facebook, isso é um risco à segurança do próprio cliente. E dentro dos termos, e esses termos eles vão mudando ao longo dos anos, né? E dentro dos termos de uso do próprio Instagram, tem uma cláusula específica que serve para todo mundo. Todo mundo que está usando Instagram, inclusive, aceitou esse termo, aquele termo que ninguém lê, né? Está lá escrito que ninguém pode fornecer o seu login para terceiros. Inclusive, um cliente não pode fornecer o seu login para uma agência, ou para um freelancer, ou para um, né, um consultor. Não poderia. Mesmo num papel, não poderia, porque aquilo de alguma maneira fere a política e a segurança, né? Então o Facebook, desde a época que eles começaram a sofrer, né, toda essa relação da privacidade de dados, desde a época de Cambridge Analytica, etc., eles começaram a se preocupar muito com a segurança dos terceiros, né? E o que o cliente está fazendo com o dado dele? Eles começaram a se preocupar justamente para não ser responsabilizado no final da história por algum problema de vazamento de dados, etc., né? Então eles têm o lado deles, obviamente, a gente tem o nosso lado, a gente entrou ali, né, num consenso, a gente adaptou a MLabs para os formatos que eles realmente têm na API. Enquanto eles não têm os formatos que a gente prestava, a gente não pode prestar o serviço que a gente prestava antes. Inclusive era muito bom, né? Então quem está escutando a gente usar o MLabs sabe a falta que faz isso, né? Então a gente se adaptou, a gente criou um formato que é permitido por eles, que é o formato de agendamento notificado. O que a gente parou de fazer? O agendamento e publicação automática, né? Então você agendava e eu ia lá e publicava automaticamente no dia e horário. Agora a gente criou uma versão onde eu notifico você no dia e horário e você precisa clicar num botão para terminar o processo manualmente dentro do Instagram, né? Para justamente você fazer por dentro da sua credencial e eu não tenho acesso ali aos seus credenciais, né? Enfim, mas o próprio Facebook de alguma maneira lançou a versão dele, né, no Business Suite para fazer isso. Então eles não deixam ainda nenhum terceiro fazer, mas eles mesmos começaram a lançar a versão deles. Então fica aqui o pedido, né, para todo mundo pleitear para que eles liberem para que plataformas como MLabs e todas as outras da categoria, né, possam oferecer e competir em alto nível pela melhor experiência, né, pela melhor ferramenta e assim por diante.
É o pessoal aqui comentando no chat que tá querendo a volta, todo mundo sentindo falta de comer antes, né?
E muita gente, né, não entende que foi um processo de adaptação, né, que foi uma necessidade e acha que parou de funcionar, simplesmente parou de funcionar e quando
mesmo,
volta, né?
Mesmo com toda a comunicação que vocês fizeram?
Mesmo toda a comunicação, é porque tem muito... Eram muitos clientes, né? E são muitos clientes, né?
Sim.
Então tem muita gente que não viu as comunicações ou não quis ler a comunicação, não quis assistir as inúmeras transmissões que a gente fez, né? A gente fez questão, né, de ser sempre muito transparente desde o começo. A gente fez várias lives, a gente fez vários e-mails, colocamos no site. E ainda assim, tem gente que estava meio assim, alienada, não estava sabendo o que estava rolando, né? E até hoje ainda tem muita gente que pede de volta sem saber tecnicamente, né, o que é que aconteceu. Sim. E acha que é uma deficiência, né? E até em NPS, quando a gente passa pesquisa de NPS, que é o do Net Promoter Score, né? Pô, você indicaria MLabs? Às vezes a gente recebe uma nota baixa falando, olha, MLabs é sensacional, mas falta o agendamento lá do carrossel, de GTV, etc. Como se fosse um problema da MLabs, de fato, né? Tipo, putz, vocês não têm competência para fazer isso. Não é questão de competência.
É porque no ponto de vista do cliente, às vezes quando não vê essa comunicação, de fato, é culpa da MLabs, entre aspas. Por quê?
Sim.
Porque é a MLabs que oferecia isso, né? Então, por isso vocês fizeram um trabalho sensacional de comunicar e deixar lá. Vocês fizeram vários pop-ups dentro também da MLabs para poder comunicar isso. Mas é difícil também fazer uma comunicação. Você falou agora que tem muitos clientes. Então, realmente, para
assim,
todo mundo,
né,
ver...
Um problema, que foi um problema no final da história, né, que tem a ver até com o nosso tema aqui central, é que a gente educou o mercado a ter. Então, assim, como a MLabs foi assim, né, super pioneira em desenvolver essa solução, a gente acabou educando o mercado brasileiro a ter isso. E aí, quando tira, é um problema, né? Porque todo mundo fala, porra, agora tá fazendo falta, né?
É, já criou a expectativa. E quando quebra a expectativa, às vezes fica nessa falta.
Exatamente.
Ainda mais porque Alguns concorrentes ainda conseguem fazer esse agendamento sem precisar desse formato, não?
Não, oficialmente
todos
não pode, né?
Não pode.
Todos
mas
tiveram
alguns...
que se adaptar. É. Aqueles que não se adaptaram provavelmente recebeu aí uma notificação,
uma
sim. Ou pode sofrer um problema maior, né? Mas enfim, as ferramentas que são ferramentas de alguma forma, né, que concorrem mesmo com a MLabs, né, tiveram que se adaptar.
Tiveram que se adaptar. Eu trago isso como um ponto de super alto nível de vocês pela transparência e pela adaptação ao processo. Que é isso que quero entrar mais com você. Como é que foi todo esse processo em relação à transparência com os clientes? Como é que foram as discussões internamente? Como é que a gente vai fazer nessa war room? Não sei como é que vocês fizeram, mas como é que foi todo esse processo?
Eu tive, assim, né, acho que a gente teve sempre uma grande vantagem, se a gente pode dizer dessa forma, que essa transparência toda, ela já faz parte da cultura da MLabs, dentro de casa. Então, quando a gente é genuinamente, né, a gente realmente executa aquilo que a gente tem de valor, fica mais fácil, né? Então, a gente já era transparente com todos os nossos funcionários em todas as hipóteses, né? E, então, assim, a gente sempre foi muito transparente dentro de casa, né, com os próprios funcionários. Então, dentro de casa, a gente já tem essa cultura. Então, para ser para fora não foi um problema, né? Então, imediatamente, a gente tomou a postura de contar a história, contar ali a verdade, né, dos fatos. E se adaptar, obviamente, né, rapidamente, justamente para que a gente pudesse voltar ao ar e pudesse continuar oferecendo... E pudesse voltar a continuar oferecendo os nossos serviços, né? Tem alguém me ligando aqui, por isso que toda hora aparece. Então, assim, dentro de casa, né? É claro, a gente já tinha uma operação... Eu já tive experiência, né, com gestão de crises em outro negócio, né? Também sou fundador de uma agência que se chama Focus Networks, que é uma agência de grandes marcas, né, nacionais, internacionais. Então, lá, para os clientes, a gente já passou em diversas crises com eles e a gente já fez gestão de crises para os clientes. A gente já sabe fazer o protocolo, a gente já sabe como agir, né? Então, algumas pessoas que trabalham comigo no time da MLabs, no marketing, trabalhavam comigo também na agência, né? Então, já tem um pouco de experiência nesse sentido. Então, para a gente, quando começou a situação, né, a gente imediatamente iniciou os protocolos que a gente já sabia que tinham que ser feitos, né? E a gente agiu muito rapidamente em ser transparente, em comunicar o mercado, em comunicar os clientes, né? E contar a cada dia. Então, todo dia a gente precisava atualizar as pessoas da situação, até porque a MLabs estava fora do ar, né, para esses formatos. Então, muita gente estava dependendo ali da ferramenta, né? Então, para não prejudicar, a gente explicava, a gente fez o que foi possível, né? Mas, enfim, é parte da nossa cultura, é a forma como a gente é. A gente sempre foi verdadeiro, transparente. E eu lembro bem, né, no mercado isso foi muito bem visto, né? Acho que você está até citando isso porque foi um marco na nossa imagem, né? E a gente sempre prezou muito pela construção da imagem, né? e pelo valor de marca. Porque a gente sabe que se tem uma coisa que tem que ser sustentável no negócio é a imagem que ela tem, é a marca que ela tem, né? O produto ou o serviço, ele pode se tornar commodity ou pode, de repente, até no seu ciclo de vida, eventualmente até morrer. Mas uma coisa que a gente tem que sempre prezar é pela marca, né? A marca e a comunidade criada em torno da marca, né? Aquilo que ela representa no dia a dia das pessoas, isso facilita para a gente reagir rapidamente e criar, inclusive, novas soluções, novos produtos e serviços e colocar no mercado mais rapidamente, né? Se você só tem um único produto e não trabalha a construção de marca, provavelmente, se o produto vai mal, o negócio morre, né? Você não tem a oportunidade ou tempo para reagir e colocar no mercado alguma solução. Então, eu sempre tive isso como um planejamento. Então, desde o começo da MLabs, a gente fez um planejamento estratégico digital, que é o que eu recomendo sempre nas minhas aulas para os meus alunos, dentro da agência também. E a gente nunca mudou esse planejamento. Então, quando é planejamento estratégico digital, é uma visão a longo prazo. E um dos principais direcionadores era a construção de uma marca, né, obviamente forte, líder, autoridade, né, e que fosse sempre muito genuíno e transparente com todos os clientes, justamente para a gente poder construir algo sólido, não ser um castelo de cartas, né, um castelo de areia, né.
Exato.
Então, acho que esse é um dos nossos diferenciais, assim.
Muito bom. Eu queria ressaltar um ponto que você falou, essa questão da transparência que você teve interno, que você já tinha interno, já era parte da cultura da empresa, e você foi muito mais fácil levar para o externo, né. E isso, para mim, é um ponto super importante que eu vou ressaltar. Por quê? Porque não é só a transparência pela transparência para o mercado valorizar isso, mas é porque também existe a valorização dos clientes quando a gente é transparente. Porque mostrar o que está acontecendo dentro, claro, na medida do possível do que pode mostrar, do que não pode mostrar, mas ser transparente é valorizar também o cliente, é deixar para ele claro o que está acontecendo. Me ajuda também, né? Também a gente ser vulnerável. Isso é reconhecido. A gente como cliente, eu sou cliente da Milevs, por isso que eu estou falando tudo isso, eu conheço a história, estive lá. Então, é valorizado a gente entender o que está acontecendo. Não ser só, deu problema, a gente já vai resolver, vai ser uma outra forma, e não explicar muito bem o que está acontecendo. Então, é muito valorizado essa questão da proximidade com o cliente. Queria ressaltar isso em você. E te perguntar se pode ser falado o que, que são esses protocolos aí de transparência, de crise, como é que foi? Não sei se você pode abrir, como é que são esses protocolos?
Os protocolos é framework didático, né? De curso de gestão de crise, inclusive é um dos módulos que eu ensino no curso de Social Media Exponencial da MLabs. Você tem que medir sempre, né? Você tem que estar monitorando sempre as mídias sociais e tem o que a gente chama de índice de saudabilidade. Então, índice de saudabilidade é quando você está monitorando o tempo todo as ocorrências positivas, neutras e negativas, né? Então, através de software de monitoramento, a gente tagueia todas as ocorrências no Twitter, onde dá, né? Porque tem lugares que é privado. E dentro, principalmente, dos nossos próprios canais, né? nos comentários dos nossos posts, no inbox e tudo mais. Aí quando essa relação de saudabilidade da marca ela começa a cair muito rapidamente, é igual o índice em bolsa, né? Então, manter isso acima de 80% é um índice de saudabilidade positivo. Se há uma queda abrupta de 80 para 70, você está ali na iminência de uma crise, né? Abaixou de 70, você está, de fato, dentro de uma crise. As próximas 24 horas, elas são cruciais. Então, essas 24 horas, a gente tem que agir muito rápido e ininterruptamente, né? Então, é formado já imediatamente um comitê de gestão de crises, onde a gente tem que se reunir o tempo todo, então fica praticamente com o canal aberto, onde a gente planeja quais as ações que a gente vai fazer e tem que ser feito muito rapidamente. Por quê? Porque se a gente não contém aquilo dentro de 24 horas, aquilo se espalha para uma dimensão que você não consegue controlar mais. Não controla mais. Aquilo sai, pode ir para uma mídia aberta, pode ir para uma televisão, pode ir para lugares que fica muito mais difícil, né? Então, parte do comitê, se você tem condições, né, de envolver os seus parceiros, no caso ali a gente tinha tanto advogados quanto assessoria de imprensa, né, quanto o time da Stone também, que trabalhou junto com a gente, então a gente uniu e formou um comitê. E aí juntos a gente começou a decidir as principais ações. Então tem as ações ali da primeira hora, né, e tem as ações de curto, médio e longo prazo, porque é natural que a crise ela não passa assim, né, tipo... principalmente nessa ocasião, né, a gente sabia que pra, ao adaptar a MLabs isso não teria volta, né? E significaria abrir mão, inclusive, de muitos clientes que vieram para a MLabs em função daqueles formatos, né? Então não tem volta. Então a gente já tinha ali uma série de conversas para isso. Mas assim, em termos de detalhe, de estrutura, framework, né, o que eu posso dizer é mais ou menos isso. É claro que para cada ocorrência tem uma forma de se comunicar e de se relacionar e de responder. Então, ocorrências positivas, as neutras, as negativas. Tem que ter uma notificação pública e encontrável, né? Então, não dá para esconder uma notificação. Quem acompanhou o concorrente sabe, né, da falta de transparência e o quanto que tentou esconder as questões, né? Então, tem que ter uma notificação pública. Você precisa, inclusive, comprar a sua própria palavra-chave no Google e colocar como um dos anúncios a notificação, justamente para achar primeiro a sua notificação antes de achar uma notícia, por exemplo, de algum lugar qualquer, né, que pode falar o que quiser. Então, tem algumas ações ali específicas que foram importantes, né? Acionar os parceiros, acionar os melhores clientes. Quem são os melhores clientes? Eventualmente quem deu 9 ou 10 na NPS, né? Então você vai pegar quem deu 9 ou 10, que são mais promotores, que gostam e promovem já a marca e que vão se dar muito mais o trabalho de entender, de ler, de assistir a live por inteiro e ajudar a gente a espalhar a informação dali em diante, né? É acionar a comunidade em torno da marca para ajudar de fato a marca a continuar viva. Porque se a gente não aciona, as pessoas podem fazer eventualmente, mas a grande maioria não faz. Se você faz um call to action, um chamado, elas, pelo menos aumenta a probabilidade delas comprarem, né, a mensagem e ajudar você a espalhar. Então a gente acionou os nossos parceiros que sempre estão com a gente nos eventos, né, que sempre estão com a gente aí nos webinários. A gente sempre estabeleceu um relacionamento muito saudável, né, com todos os parceiros aí de mercado, os infoprodutores, os influenciadores, os creators. Né? Então a gente fez um trabalho de perto também com o time, até para que todo mundo soubesse de forma muito rápida, né, o que estava acontecendo. Até porque muitos deles falam da MLabs, indicam a MLabs, então eles precisavam saber, né? Puxa, será que minha credibilidade também está em jogo ao indicar a MLabs? Então a gente, imediatamente, né, eu fiz um trabalho de contato com todos eles, de ligar para todos eles, explicar para todos eles, justamente para que todo mundo tivesse uma consciência do que estava acontecendo e pudesse falar também se alguém perguntasse. Porque a maioria, né? A maioria representa a gente ou dá aula para alguém e acaba falando da ferramenta.
Exato. Eu lembro, inclusive, que você estava atendendo no chat do suporte em uma época. Sim. Que estava indo bafafá muito alto. Eu lembro que eu fui falar,
né?
Eu fui falar e aí eu vi você falando no chat e falei, caramba, o CEO está se importando, CMO está se importando, tá ativo lá. Todos os colaboradores, eu achei impressionante que foi muito rápido a forma como vocês fizeram tudo. Essa adaptação, que eu acho que é importante a gente pensar agora, como é que pequenos negócios podem fazer isso também, né? Então, o que eu achei sensacional de vocês foi a rapidez como vocês criaram uma solução que repôs isso, né? A solução depois que veio, foi muito rápido. A questão de qual a rapidez que todo mundo ficou informado do pessoal que estava lá no chat, atendendo e sabendo as informações que estão acontecendo. Então, isso foi sensacional. Eu me senti como cliente, e aí que eu valorizo isso, ouvida, entendida, e ao mesmo tempo foi um atendimento empático. Que vocês falavam, isso está acontecendo, mas a gente já está trabalhando para resolver, a gente está fazendo isso, isso, isso. Vocês traziam para a gente, como cliente, todas as etapas que estão acontecendo. E não era só você que sabia, eram, como você disse, todos os parceiros, todo mundo estava lá no chat. Se eu mandasse no Instagram de vocês, tinha gente sabendo também. Então foi algo muito organizado, foi extremamente organizado.
Assim como, né, a gente acionou fora, todo mundo dentro de casa também.
Exato.
Virou suporte, né? Virou suporte ao cliente, sabendo, obviamente, que, puxa, imagina, 230 mil, né, negócios.
Exato.
Potencialmente entrariam em contato, né? É impossível você planejar um time de suporte que suporte tudo isso de cliente ao mesmo tempo, né? Então a gente tem uma dimensão que atende uma quantidade de clientes, naturalmente, todos os meses. Mas a gente vai medindo isso e vai escalando o time conforme a gente vai crescendo. Mas para ter uma situação como essa, ninguém tem gente, staff suficiente, né, para atender. Então, a gente colocou a empresa inteira para ser suporte, então, em todos os níveis. Né? A gente já vinha, de alguma forma, né, trabalhando para que todo mundo soubesse falar, explicar sobre o MLabs, entender o que estava acontecendo. Então, a gente fez primeiro uma live interna, né, para todo mundo, e deixar todo mundo também, ser transparente todo mundo, né, deixar todo mundo ciente do que estava acontecendo para justamente eles poderem explicar. E eu fiquei realmente, cara, eu fiquei assim, acho que, sei lá, 2 semanas... e ininterruptamente até madrugada respondendo clientes no suporte, ajudando, por 2 razões, né? Primeira razão, de fato, de ser humano e estar ali junto com os clientes, né, explicando para eles, atendendo, ajudando o time de suporte também, né, a ter um nível, né, de resolução mais rápido, né? Então, quanto mais gente ajudando, melhor. E o segundo ponto, que eu queria entender também o que as pessoas estavam achando, quais eram os argumentos dela quando eu falava alguma coisa, quais eram os contra-argumentos, né? O que elas estavam realmente pensando, sentindo, porque isso, né, era uma certa inteligência ali na prática, né? Que eu poderia ter o dado ali real de um cliente falando e poder entender como que a gente deveria criar algum tipo de conteúdo, melhorar a notificação, melhorar o onboarding, justamente porque as pessoas passaram a ter dificuldades em conexão, né, no Instagram. Quando a gente resolveu e adaptou, o Facebook obrigou, né, a todo mundo ter uma página no Facebook para poder conectar o Instagram. Então, assim, foi um problema ali do embrolho em primeira instância com o Facebook, e depois uma segunda onda. Foi a onda de todo mundo ter que se conectar novamente, né, e obrigatoriamente ter uma página no Facebook, ter um business manager, né, e ter um Facebook comercial. Então, a gente teve que adaptar todo o onboarding, fazer todo um processo novo de cadastro, né? Então fui entendendo na prática as dificuldades que as pessoas estavam tendo nesse processo para alimentar também o time de Product Marketing, alimentar o time de produto, engenharia, né? Então foi pelos dois principais motivos ali que eu estava ali no chat o tempo todo. Né?
É sensacional isso, porque é justamente o que eu ensino aqui. Como é que a gente faz para melhorar cada vez mais a experiência do nosso cliente? É também ouvindo os nossos clientes, porque a gente pode criar várias hipóteses de coisas que podem satisfazer e elevar a nossa experiência, né, como marca, mas é essencial que a gente escute feedback. Escute como é que está sendo a experiência naquele momento, e principalmente em momentos desconfortáveis, em momentos que os clientes estão passando por uma dificuldade, em momentos que vocês como empresa estavam numa situação delicada. Então é extremamente importante a gente ouvir. E você deu um exemplo, para mim foi sensacional quando eu vi você no chat, foi essa questão de humanização, né? O CMO se humanizando e se colocando no chat também para ouvir. E também para entender, você entender e passar para todo mundo como é que estava sendo, o que deveria ser feito de comunicação, de assistência. Então foi sensacional isso. E Kizo, queria entender como é que foi esse processo todo com os clientes. Que estratégias que vocês chegaram a pensar? Se puder compartilhar aqui alguma coisa com a gente, como é que foi?
É, a gente tem nosso Intercom, né? A gente usa um software que é chamado Intercom, que ajuda a gente tanto no chat interno dentro do aplicativo, né, quanto a mandar as mensagens por e-mail, né? Então, todo mundo acessa a MLabs, então a gente sabia que ali dentro da própria MLabs era um canal importante pra gente, o chat. Então, chat foi importante, o e-mail foi importante, aí as mídias sociais. Então, a gente planejou, né, uma quantidade de posts iniciais, né, para poder primeiro educar as pessoas nesse novo processo de reconexão. Então a gente planejou também para ajudar, né, em todo o processo de reconexão, tanto via onboarding, quanto intercom, quanto redes sociais. Todo mundo tinha dúvidas, né, de como fazer isso, então a gente planejou uma série de conteúdos. Então todos os times, de alguma forma, trabalhando em conjunto para desenvolver uma comunicação adequada ali para o cliente, né? Então esse foi o nosso principal, não foi nem estratégia, foi a tática ali realmente para conseguir fazer diminuir o número de chamados no suporte para alguma coisa que a gente pudesse resolver através de outros canais, né? Porque quando você, sei lá, faz um post que ensina as pessoas, você diminui imediatamente a taxa de pessoas pedindo suporte aqui, porque ela já encontrou a solução num FAQ, num vídeo, né, e tudo mais. Então a gente acionou também algumas pessoas para fazer vídeos, alguns parceiros e tal, a gente falou, meu, faz um vídeo tutorial aí ensinando como é que faz para conexão, né? Ou para explicar também a necessidade disso, para não vir somente da própria MLabs, né? Para que mais pessoas pudessem falar sobre esse assunto e criar um conteúdo tutorial e ajudar, né? Então, acho que um recado importante aqui, pensando principalmente em pequenos, né? É que em todos os negócios, assim, eu tenho, até por probabilidade, tá? Todos os negócios em algum momento irão viver uma crise, né? Seja em função do produto, do mercado, né? Ou do próprio líder desse negócio. Do produto é por causa do ciclo de vida do produto. Do mercado, porque o mercado inteiro pode estar sofrendo de alguma maneira, né? Quem vendia, por exemplo, linha de telefone lá atrás, né? Por exemplo, o mercado inteiro sofreu, né? Ou pelo próprio líder. O líder, de alguma maneira, ser um líder ruim, ou cara corrupto, ou alguma coisa assim. Ou o líder faz alguma besteira, né? Tipo, sei lá, demite lá os seus funcionários tudo por, né, não foi essa última semana aí, demite todo mundo por Zoom e vira uma crise nas redes sociais também. Então, sim, você tem essas três hipóteses, mas o fato é que a probabilidade disso acontecer é grande, depende do tamanho do negócio, né? Ou de um cliente se sentir super insatisfeito, injustiçado, e também para as mídias sociais também pode acontecer. Então, sabendo que todo mundo está na iminência de uma crise, não parece fazer sentido você não se preparar para isso. Independente se ela vai acontecer ou não. É tipo pagar seguro do carro, né? Você tá em, né? Todo mundo tá correndo o mesmo risco de acontecer algum acidente ou bater o carro. Então, quando você paga o seguro, justamente para se preparar caso isso aconteça. Então, fazer um bom planejamento de gestão de crise antes dela acontecer é fundamental para que você consiga passar e atravessar ela. Porque no momento que aconteceu, você não tem tempo hábil para planejar. Como eu disse, é muito rápido, as primeiras 24 horas são cruciais, né? E esse planejamento significa que você precisa, em primeira instância, entender que a sustentabilidade do seu negócio depende mais do valor da sua marca do que do produto que você tem, né? Porque se o produto, como aconteceu com a gente, sofre uma perda, né, de funcionalidade ou vira commodity, né? Você tem uma marca forte, você pode lançar alguma coisa ainda que é útil, que é relevante no mercado e sobreviver. Você precisa, além da marca, criar uma comunidade em torno da marca. Então é importantíssimo você medir quem são os promotores do seu negócio, tanto cliente quanto parceiros, ter uma rede de parceiros, né? E entender como que você reage em termos de quando acontecer, como é que você reage rapidamente. Então é site, é redes sociais, né? E eventualmente até o Google lá, fazer um anúncio no Google, né?
Eu queria trazer um ponto que eu acho legal, só uma observação. A Vale, quando teve toda a crise da Vale, né, as duas vezes, o que eles fizeram, que você comentou também, foi de comprar a parte lá do... Eram palavras-chave e outras palavras-chave que não tinham nada a ver com o negócio. E que sempre que você digitava Vale, eu acho que até hoje tá isso, se você digita Vale no Google, aparece um anúncio deles falando um pouco sobre a história, para despistar, né, digamos assim, mas num bom sentido, para você informar o cliente, olha, isso que está acontecendo, essas são as informações, deixar mais claro, mais transparente o processo, para não vir já as informações que são, às vezes, de pessoas terceiras que estão falando sem saber muito. Então, isso também foi super legal.
Exatamente, porque... sempre vai acontecer de indexar um site que pode ser lá um blog de um fulano que nem sabe 10% da história de verdade. Exato. E acaba criando um problema maior, né? Então é importante esse ponto. Então, sabendo que vai acontecer em algum momento e que a probabilidade não é pequena, é importante todo mundo, independente do tamanho do negócio, se preparar para isso, né? E aí, pelo menos assim, né, tanto o líder quanto os principais lideranças ali do negócio, né, sei lá, o meu gerente, meu coordenador, meu sócio, minha sócia, tem que estar todo mundo alinhado, né, dessa possibilidade, justamente para que ninguém fique batendo a cabeça na hora que isso acontecer. É claro que vai vir nervosismo, vai vir, né, e tal, mas isso não resolve, né? Então, assim, se você já tiver um plano, é mais fácil você manter a calma diante da crise, né? Quando você não tem um plano, aí fica todo mundo desesperado, sem uma direção, aí todos os funcionários, colaboradores ficam ali, né? E aí, o que será que vai acontecer agora? Então, por isso que tem que ser muito rápido. Então, quanto antes você planejar isso, é melhor, né? Então, é uma dica aí que eu dou, que a gente, de alguma maneira... Sim. Já estava um pouco mais planejado, né, e preparado para isso.
É que nem se preparar para quando se pega fogo em algum lugar, que tem aqueles ensaios, né, de saída de emergência. É a mesma coisa, só que em outro nível. Um está correndo risco de vida, e outro, no caso da Vale, que estava correndo risco de vida, eles tinham todo um ensaio, toda uma preparação, que em certo nível... Eu não me lembro se foi a Vale agora, mas que acabou... Petrobras tinha isso, e que deu muito certo. A Petrobras... teve uma, acho que foi 2001, se eu não me engano, eles tinham toda uma preparação também, todo um protocolo que eles treinavam antes. Então isso, esse treino, essa preparação antes, e é isso que eu quero trazer também, né? Por mais que a gente seja um pequeno negócio e que quem está assistindo aqui nosso público hoje, a gente tem que estar preparado para esses momentos. Tem que estar monitorando o que falam da gente em rede social, que foi o que você falou, como é que está esse índice. Então estar preparado é muito importante.
E assim, né? Colocar... o rostinho ali no vídeo, né? Então, estar preparado também significa...
quem é que vai ser a pessoa que vai falar?
Você saber se comunicar ao vivo, né? Como fazer uma live. Então, assim, para quem é um pequeno negócio, é uma boa prática, né? O próprio líder se tornar creator é uma boa prática. Por duas razões, né? Primeira razão, que você vai aumentar a autoridade do seu próprio negócio, hein? Se você, enquanto líder, criar um perfil seu ou mesmo criar para a marca que é a sua marca, né? Então, é uma das melhores estratégias hoje em dia, né? O próprio líder se tornar um creator, que é uma forma muito rápida de você criar autoridade. E segundo, que você vai estar treinando para se comunicar muito melhor. Caso aconteça alguma coisa, entrar numa live e poder falar. Se você não tiver essa skill, porque é treinável, né? Se você não tiver essa skill, imagina. Uma pessoa que não consegue se portar, não fala, gagueja, né, e tudo. Então, assim, passa uma insegurança, as pessoas ficam mais inseguras, ninguém acredita ali naquele líder, né? E líderes cuja, né, marcas, né, cujos líderes criam conteúdo nas redes sociais, mesmo que seja no perfil pessoal deles, né, conteúdo, não é para falar da vida pessoal, são percebidas de forma mais confiáveis no mercado. Isso é pesquisa, né? Então, assim, faz sentido e vale a pena já começar aí treinar.
Boa. Vamos pensar agora em mais estratégias que pequenos negócios podem usar? A gente já falou de se treinar, né? Gravar live, participar, ter um perfil pessoal que seja um perfil que fale também da empresa que a pessoa tem, não seja só o perfil da marca, porque às vezes a marca não é a própria pessoa. Então, ter um perfil pessoal que fale também, seja a pessoa reconhecida como marca. Além disso, o planejamento. Ter antes preparado o que a gente pode fazer, né? Mapear XYZ, estar preparado para ABC, ter o orçamento também. Muita gente agora na pandemia, no início, estava sem orçamento para crises. E aí não tinha nem 3 meses de caixa guardado para sobreviver a esse momento. Então, mais um ponto importante, se planejar financeiramente. O que mais que a gente pode trazer aqui de ideias?
Até nesse lance do planejar financeiramente, né? Igual nas nossas finanças pessoais. Todo mundo minimamente sabe que deve ter um seu colchão. O que é o colchão? É você ter, sei lá, 6 meses, 1 ano de salário guardado em uma modalidade de investimento de renda fixa e que no mínimo acompanha a inflação, né? Ou seja, risco muito baixo daquela modalidade de investimento, você está guardando lá aquele dinheiro que é para uma eventual possibilidade de você ficar desempregado, alguma coisa. É a mesma coisa para a empresa. É que os pequenos negócios, eles querem tirar tudo, como lucro, né? Dividendos, e a empresa fica com caixa zerado, né? Os pequenos negócios geralmente confundem, né? Finanças pessoais com profissionais, então tira tudo para poder viajar, trocar de carro, alguma coisa assim, mas não faz a reserva de emergência, né? Ou mesmo investimentos. Então todos os anos você precisa ter pelo menos 1 ano ali de faturamento, né? 6 meses a 1 ano de faturamento guardado. E aí, a partir daquele, dali para frente, né, você pode usar aquilo como investimento para criar novos produtos, serviços, para contratar mais gente ou mesmo para tirar como dividendos. Inclusive, os dividendos, a boa prática é você tira uma porcentagem, o resto você reinveste no negócio. Você nunca tira 100%. Né? Então, realmente, esse é um ponto que você trouxe aí que é importante. Né? Mas tem algumas outras coisas, assim, talvez, que a gente possa falar. Né? Acho que aplicar a NPS... Eu venho falando aqui de NPS já, né, na nossa live.
Vamos explicar, mas um pouco melhor o que significa,
então,
NPS.
Mas pode ser que muita gente não saiba, né? Então, assim, NPS é uma pesquisa que faz uma única pergunta, que é a seguinte pergunta, né? Você indicaria o meu negócio para algum colega de trabalho, conhecido, familiar? E a resposta é de 0 a 10. Então, 10 significa que você, sim, indicaria com toda certeza ali, né? Quem responde 9 ou 10 é promotor, 7 a 8 é neutro e para baixo de 7 é detrator. Não indicaria, ainda provavelmente falaria mal. Se alguém perguntar, ainda vou falar que e não, né? Por que não? Quando você faz essa pesquisa regularmente, então não é uma vez na vida, né? Regularmente, sei lá, todos os meses, ou se você é um serviço, né? Então a cada vez que a pessoa vai... um novo cliente, né, vai e contrata, depois que você prestou o serviço, passa-se lá 1 semana, 2 semanas, você manda. Não é uma pesquisa de satisfação, porque a satisfação, ela apenas olha a fotografia do momento, né? A NPS, ela olha a experiência como um todo. Então, por mais que a pessoa tenha não gostado alguma coisa em particular de um serviço ou produto, mas ela foi super bem atendida, desde o começo da jornada dela, né, com aquele negócio, deu tudo certo, foi bem atendido, site, chat, WhatsApp, tudo, que faz com que a balança fique mais positiva do que negativa e ainda assim ela indicaria aquele negócio. Por mais que de repente um produto não tenha correspondido ou o serviço não foi exatamente aquele, mas ela releva em função da experiência como um todo. Quando você pergunta só a satisfação, a pessoa vai olhar para aquele instante. Puxa, realmente nesse serviço que eu fiz hoje aqui não foi muito legal. E como acontece na InLabs, então as pessoas têm experiências ao longo do ciclo de vida dela, né? Sim. Então, se eu fizer a satisfação, na fotografia do momento, mas você indicaria a InLabs? Você olha muito mais amplamente, né, a pergunta. Então, pegar todo mundo que respondeu 9 ou 10 e isolar essas pessoas faz muito sentido para que você possa, primeiro, trazer elas para dentro de ações exclusivas, fazer conteúdos exclusivos, criar ali uma comunidade, né, específica para quem é promotor ou que tem maior propensão a ser promotor. Por que escolher somente elas? Porque se elas já são mais brand lovers ou mais propensas a serem promotoras, você não vai ter nenhum detrator no meio. Então qualquer ação que você fizer ali vai elevar o nível de experiência, o que aumenta ainda mais as chances de elas serem promotoras da marca nas mídias sociais, em qualquer outro lugar, né? Então dentro de uma estratégia tem que isolar, porque se você chama todo mundo para uma ação, vai vir um monte de detrator junto e que vai acabar minando aquela ação, vai acabar, né, falando mal, e aí as outras pessoas, elas perdem a confiança, né? Porque elas são muito impactadas ou influenciadas pela opinião dos outros clientes, né? Então você tem que isolar para não cometer esse erro aí. Então isso é experiência de marketing de indicação. Quem estuda marketing de indicação, referral, né, acaba entendendo que é importante fazer esse isolamento dos detratores, neutros e promotores. Então NPS é uma das principais ferramentas aí que a gente pode deixar, que qualquer negócio pode fazer, né? Qualquer negócio, faz um formulário no Google lá e manda por e-mail, manda por WhatsApp, né?
Boa, eu vou acrescentar uma coisa depois de ler aqui alguns comentários e uma pergunta que chegou. E além disso, quem é promotor, né, 9 ou 10, a gente além de fazer ações de comunicação, pode influenciar e incentivar, né, a que esses promotores promovam. Então aproveitar que eles já estão falando, eu indicaria, incentivar eles a indicarem através de ações que façam isso. E interagir isso de comunidade de cliente é super importante também. Então deixar esse acréscimo. E deixa eu ler aqui o comentário. Wagner. Muita gente fica com algum serviço baseado no que sente com a marca. E a comunidade é reciprocidade e exclusividade. É sobre isso mesmo. E isso, ó, super interessante. Porque às vezes, Kizo, a gente tá mandando um NPS, uma pesquisa... Só que é a indicação, mas às vezes impacta. Se a gente tem uma situação que foi desconfortável com a marca, se teve uma experiência negativa, às vezes pode impactar na nota, mesmo que não tenha a ver com aquela indicação, né? Uma experiência muito boa em todos os momentos, mas se teve um momento que veio, que foi ruim, no momento que veio a pesquisa, pode ser que aquilo impacte na nota da pesquisa. Então a gente tem que levar também isso em consideração. Será que o nosso produto passou por algum problema? Ou algum atendimento foi ruim? A gente pode tentar levar isso em consideração na hora da nota, tentar investigar um pouco melhor, perguntar o porquê daquela nota. Porque às vezes a nota vem só a 0 a 10 e a gente não entende muito bem o porquê. Então a gente pode acrescentar, isso é algo que a gente faz na minha empresa, a gente dá, é uma empresa que é Compass, né? A gente faz essa pesquisa com os nossos clientes e a gente deixa a opção para o nosso cliente que promove essa pesquisa dizer se ele quer deixar para o cliente dele comentar ou não a nota, o porquê daquela nota, né? Então isso é super legal também.
E é por isso que é importante medir regularmente, até para que você possa ver, nossa, caiu em determinado período.
Exato.
Aí fica mais fácil você isolar o período e entender o que aconteceu, né?
Exatamente. Bom, tem mais algum ponto que a gente possa trazer? Pensando em pequenos negócios, pequenos e médios negócios, alguma estratégia para se preparar aí para uma possível crise que vai vir? Ou o que você imagina também que possam ser crises para... pequenos negócios, principalmente hoje que a gente usa bastante rede social, né? Você que trabalha com isso e conhece bastante teu cliente.
Eu acho que é um ponto que vale reforçar, é o tal do ciclo de vida do produto, né? E o ciclo de vida do produto, ele tem 4 estágios, né? E talvez a gente possa fazer uma analogia, inclusive, com a matriz BCG, que é da Boston Consult Group. Essa matriz BCG, ela classifica o portfólio de produtos ou serviços, né, em 4 estágios ou 4 classificações. Tem as interrogações, que são os produtos que naturalmente às vezes estão no começo da sua ciclo de vida, então ainda é uma interrogação, ainda não sabe se tem fit de mercado, se aquilo vai para frente, ainda exige um nível de investimento alto, não está lucrando, etc. Tem as estrelas, que são aqueles produtos que você já encontrou o fit de mercado e começa a ganhar uma atração, mas ainda exige investimento, e agora é a hora de começar a escalar o negócio. Tem as vacas leiteiras, que são aqueles produtos que já estão tracionados, já encontrou o fit de mercado, é o que traz o faturamento do negócio, é o que paga as contas, né? Só que quando você chega a ter uma vaca leiteira, chama muita atenção do mercado, principalmente de concorrentes, o que faz surgir inúmeros concorrentes, achatando as suas margens, e aí você começa a entrar no tal do abacaxi, né? E aquele seu produto que um dia foi vaca leiteira começa a se transformar em um abacaxi, porque ao enxergar, né, a concorrência, a competição, você também abaixa o preço, faz promoção, dá desconto, começa a criar aqueles pacotes, né? Leve 3, pague 2, as margens são achatadas, você começa a ter que pagar para trabalhar, para sobreviver, para pagar a conta no fim do mês, né? Então, basicamente, ciclo de vida, né? Aquela curva, aquela parábola, né? E a gente consegue entender que as interrogações estão no começo do ciclo, as estrelas estão no segundo estágio, as vacas leiteiras, né, já estão no pico desse ciclo e começa a ter um declínio e pode se tornar um abacaxi. Para que não se torne um abacaxi, você precisa estender a curva de valor do ciclo de vida. Por isso que tem determinados produtos de varejo, fica mais fácil fazer analogia, estendem a sua linha de produtos. Então, às vezes eu tenho uma linha de produtos X. Vou dar um exemplo, sei lá, pão industrializado, que eu acho que todo mundo sabe, né? Você vai lá no mercado, você tem lá o pão Puma ou o pão Plus Vita no mercado e tem os pães brancos, né? E aí no momento que o pão branco começa a virar commodity, tem muitos outros mercados, tem muitos outros concorrentes que têm os mesmos produtos, né? Então aquele pão, a margem é pequena. Aí a Bimbo do Brasil, pão Puma ou Plus Vita, foi lá e lançou o pão artesano. Conhece o artesano? Aquele pão de fatia mais grossa e tal, né? Aí lançou, inovou no mercado, criou um ciclo de vida, estendendo a linha de pães brancos. Aí o pão artesano um dia, então, virou estrela, né? Virou vaca leiteira. E aí o que aconteceu? Vic Bold foi lá e fez do forno, o Panko foi lá e fez um produto concorrente, semelhante, etc. Começa a surgir muito concorrente, porque você chegou na vaca leiteira. E aí começa a entrar em declínio, as margens são apertadas, para não morrer, para o pão artesano não morrer, eles estenderam a linha do pão artesano, lançaram o artesano integral. E aí o integral era interrogação, virou estrela, vira vaca leiteira, começa a entrar em declínio, lança artesano gotas de chocolate, artesano, né? E aí você vai. Então, só para dar um exemplo real, assim, né, de como é que funciona o ciclo de vida de produtos, e não é diferente para qualquer negócio. Qualquer negócio tem que entender que o ciclo de vida, ele é real e ele vai acontecer em algum momento do seu negócio. Então, a gente está falando aqui de crises, N possibilidades de crises, inclusive crise de, né, concorrência. Então, você está numa concorrência forte.
Vamos pegar aqui o exemplo de alguém que perguntou. A Carol perguntou aqui, em relação à venda de produtos de educação, como curso. Imagina a questão da crise. Vamos pegar esse exemplo.
Você pega um curso, um oceano vermelho, chega uma hora que você tem um monte de curso que fala da mesma coisa, né? Você está diante de um oceano vermelho, entra em declínio. Então todo mundo que tem, quem nasceu, né, e um dia fez um curso de Instagram no começo, deve ter vendido e feito o tal do 6 em 7, realmente fez 7 em 7, né? Depois, né, inúmeras pessoas surgiram criando cursos de Instagram, aquilo já começou a entrar em declínio. Ninguém consegue mais fazer, né, 6 em 7, a não ser aquelas pessoas que já estavam lá com uma audiência muito grande, né? Então você começa a entrar no declínio. Então é fato, é premeditável, é provável que isso aconteça, né? Uhum. Questão de probabilística, né? Você entende que isso vai acontecer em algum momento, então você pode já começar o quê? A trabalhar no seu portfólio, no seu mix de produto. Então o que a MLabs tinha? Eu só dei esse preâmbulo aqui para a gente poder falar o que a MLabs tinha. A gente tinha então um produto que era focado muito na gestão ali do dia a dia de mídias sociais, e a maioria conhecia a MLabs por ferramenta de agendamento de posts, que um dia foi interrogação, virou uma estrela, vaca leiteira. Aconteceu o que aconteceu, ela começou a entrar em declínio, porque primeiro que na hora que a gente virou vaca leiteira, muitos concorrentes surgiram, né, brigando por preço. Depois começou a entrar em declínio no momento que a gente tira aqueles formatos que a gente tinha. Começa a entrar em declínio. O que a gente tem que fazer? Estender a linha de ciclo de produto. Eu não posso deixar virar um abacaxi e morrer. Então eu tenho que estender a linha de vida. Só que quando eu estendo a linha, né, e o ciclo de vida, eu não posso ter apenas um único produto. Eu preciso ter uma nova interrogação, eu preciso ter uma nova estrela, eu preciso ter alguma coisa que vire a nova vaca leiteira. Justamente porque um dia, aquilo que, né, possa eventualmente virar um abacaxi, virando abacaxi, eu tenho alguma coisa que substitui minha vaca leiteira. E eu já tenho alguma coisa na esteira da interrogação, que um dia vai virar estrela, que um dia vai virar vaca leiteira, e assim vai. Então eu não posso ter apenas, né, uma única coisa. Então essa é uma dica aqui para todo mundo. Você não pode ter apenas um único serviço ou um único produto, porque um dia isso pode acabar, eventualmente vai acabar. E aí você tem que estender essa linha ou ter novos produtos na esteira, novos serviços na esteira de criação. Por isso que é aquela máxima, né, de que a sua capacidade de sobreviver é igualmente a sua capacidade de inovar, ela é 100% verdadeira, né? Então todo mundo precisa inovar, ninguém pode se acomodar, tem que estar em movimento, né? Então a gente tem, antes mesmo, não foi por causa da crise, antes da crise, lá em 2019 já, a gente já vinha trabalhando na análise de novos produtos, planejamento dos ciclos de vida, né? E assim, né? Coincidentemente ou não, porque não é coincidência, porque a gente já tinha planejado, né? Aconteceu o que aconteceu ali em junho, mas a gente já tinha comprado uma startup de automação de e-mail, né? A gente já estava ali fazendo um planejamento para poder lançar um produto, uma extensão do nosso portfólio, né? E a gente já estava super apurado já e desenvolvendo uma integração com o DashGo, né? A gente já tinha ali basicamente montado uma operação para isso. Então assim, a gente, como muita gente percebeu, nossa, foi rápido, né? A MLabs foi muito rápida em lançar, por exemplo, o DashGo no mercado. Porque já estava dentro do nosso planejamento do ciclo de vida de produtos, né? Então o que a gente fez? A gente antecipou o planejamento, né? Porque não era para acontecer imediatamente agora. A gente ainda estava fazendo uma série de outras coisas, mas a gente antecipou, mas não foi por acaso, já estava planejado, né? Então, assim como outras coisas virão por aí e que já estão planejadas, né? Então, a MLabs, ela não é uma ferramenta de agendamento de posts, né? Ela, hoje, né, a MLabs, ela é uma plataforma que tem uma série de produtos, entre eles, né, DashGo by MLabs, MLabs Social, né, para gestão de mídias sociais, MLabs Mail, MLabs Edu. Temos aí dois cursos, né, super bem avaliados, com NPS alto e tal, que são cursos pagos e coisas estão vindo por aí. Então, assim, a MLabs é uma plataforma que tem um portfólio ali dos seus produtos. Então, essa é a dica, assim, que eu deixaria para todo mundo parar para pensar, né? Olha para dentro de casa, olha para o seu portfólio de serviços e produtos, o que hoje é uma interrogação, o que, que é uma estrela, o que, que é uma vaca leiteira e o que, que é um abacaxi. Não deixe virar um abacaxi.
Sensacional essa dica aí, que foi uma aula, na verdade. Inclusive a Apple também faz isso, né? A gente vê a Apple lançando cada vez novos iPhones, por exemplo, com novas funcionalidades. Para quê? Para o iPhone estender o ciclo de vida dele. Que é um exemplo bem bobo, entre aspas, mas que ilustra também. Várias empresas já se planejam para isso.
É que esse mercado, né, de smartphones, né, é o ciclo de vida premeditado mesmo, né? Porque aí eles já trabalham no ciclo assim, todo ano tem que lançar um produto novo.
Exato.
E por que todo ano tem que lançar um produto novo? Por causa da concorrência. Então, assim, eles chegaram na vaca leiteira, onde há o Samsung, aí tem o Xiaomi, né? Já tem um monte de concorrente. E, eventualmente, se o concorrente lança alguma coisa, eu também não lanço, eu fico para trás. Aí eu perco o mercado rapidamente, né? Entro em declínio. Então, eles já sabem desse processo, né? Então, até tem obsolescência programada. Tem negócios que já cria a obsolescência do seu ciclo de vida, né? Fala, olha, tal data, esse negócio aqui não vai funcionar mais, vai parar de funcionar, porque eu vou lançar outro. E é simples.
Exato.
Assim.
Inclusive, trazendo aí para pequenos negócios, o exemplo do curso. O que a gente pode fazer, né, no caso de curso? Lançar cursos menores que podem se acrescentar ou, dentro do próprio curso, lançar um novo módulo que, para a pessoa ter, precise renovar a contratação do curso, por exemplo. Ou ter outros produtos, que são exemplo aí de mentorias, que vão agregando, né? Se você tem, aí o Érico Rocha faz isso já também, que você tem lá o curso dele principal, mas ele precisa da mentoria para você elevar e escalar mais ainda o teu negócio. Então, aí agregando coisas que vão te ajudando, né, no negócio a elevar essa experiência.
Assim, né, é super importante que você crie produtos ou serviços ou estenda um curso de acordo com aquilo que é necessidade ou é desejo, né? Não é da sua cabeça, assim, algo que você acha que é legal, porque senão não pega, ele não vira vaca leiteira, né? Ele pode ter que pegar tração. Então, assim, é por isso que é importante fazer pequenas provas de conceitos ou MVPs, porque os MVPs, de fato, são as interrogações. Aí quando você tem um fit de mercado, quando você encontra o fit, é quando há clientes que enxergaram valor naquele seu MVP, né? E aí sim você começa a tracionar aquilo e dar escala naquilo. Então, sempre começa como uma interrogação, justamente para que você teste e valide aquilo, para ver se aquilo tem valor para o seu cliente, né?
Vou deixar aqui um OBS, você tá falando aí feat de mercado, MVP, tem episódios aqui no podcast anteriores que a gente fala sobre isso, então se você que tá ouvindo quiser se aprofundar nesse conteúdo, tem lá os episódios, não vou me lembrar o nome, número de cabeça, mas a gente tem para se aprofundar nesse conteúdo. E Kizo, vou trazer aqui a pergunta, deixa eu ver, trouxeram mais? Ó, comunicação digital. A aceleração da comunicação digital é da Attila Pix. A aceleração da comunicação digital em relação a live, Zoom, Instagram, facilitou o gerenciamento da crise? Eu acho que é no caso de vocês que ela está perguntando.
Ah, tá. Acho que agora entendi a pergunta dela.
É, agora
facilitou
mais claro.
Porque hoje em dia, né, a gente tem possibilidade de fazer uma live, né? De fazer um Zoom com todo o time interno, né? Então, certamente, a gente tem hoje recursos que aceleram o processo de comunicação. E a viralidade também, né? De um post, né? Não, e assim, né, quando a gente fez um post nas redes sociais, as próprias pessoas, né, passaram a compartilhar aquele post com os outros. Então, o próprio processo ali do efeito de rede ajuda também a espalhar. E mesmo assim, tem cliente que não viu, né? Então, assim, imagina se não tivesse, né? Imagina se não tivesse todos esses recursos, né? Ia ser realmente muito pior.
E aí tem outra pergunta aqui, da Carol. Como um consultor de vendas de curso de idiomas pode montar uma divulgação de redes sociais que não sejam apenas artes fixas? Aí a gente já vai entrar em outro assunto aqui. Ô Kizo, quer trazer um palpite aí de como seria? Se quiser se aprofundar, fica à vontade.
Tem muitas respostas, né? Mas assim, o que não é trazer artes fixas, né? Significa fazer vídeos ou alguma coisa assim, né? Mas o vídeo, ele chama mais atenção, né? Então, se você souber fazer, de fato, um vídeo aplicando o fundamento do ABCD, que é o atrair, o B de brand, de fixar a marca, né? O C de conectar a pessoa dentro de um contexto e o D de direcionar, tem que ter call to action, né? O primeiro frame de um vídeo tem que ter um título que chame a atenção e que faça as pessoas quererem continuar a ver aquilo pela curiosidade do título, por algum efeito naquele vídeo, né? Então, se você não for usar imagem estática, né, for usar um vídeo, que seria a alternativa, tem que aplicar o ABCD, tem que ficar claro do começo ao fim de que aquilo é da sua marca. Sei lá, a pessoa está usando a camiseta da sua marca, você não precisa estar colocando logotipo na assinatura, mas a pessoa está usando a camiseta, segurando a caneca. Tem que ficar claro que aquilo é da sua marca, porque ninguém chega até o fim, a grande maioria não chega até o fim do vídeo. E não deixe para revelar somente e apenas no fim do vídeo a sua oferta, o seu call to action. Isso tem que ser feito ao longo do vídeo, justamente pelo comportamento das pessoas, que é cada vez mais fragmentado e efêmera, né? O fragmentado porque a gente tem muitos canais hoje, então nossa audiência, nossa atenção é fragmentada. Por isso que TikTok e Reels fazem mais sucesso para começo de jornada, né? Para quem não está muito interessado ainda e não conhece aquele produto, aquele serviço, sei lá, um curso de idioma, não estou muito interessado, eu não vou dar muita atenção para aquilo. Então, se você fizer um conteúdo longo para começo de jornada, tá fadado a dar errado, né? A pessoa não vai ver mesmo, né? Então, no começo de jornada, que é a etapa de descoberta, use recursos e formatos simples, rápidos, curtos, né? Por isso que o Reels e TikTok são os formatos mais propícios nesse momento para a etapa de descoberta. E se você for fazer, sei lá, um post patrocinado, criar uma campanha, né, para ser descoberto, também vai para esse mesmo caminho de vídeos curtos, não faça vídeos longos, né? E assim, né, na hora que a gente fala de vídeo, né, tem que testar, gente, porque muitas vezes, na maioria dos testes que a gente faz aqui, justamente para começo de jornada, talvez uma imagem possa performar melhor do que um vídeo. Por várias razões. Primeiro que você tem que entender quem é o seu público. Se o seu público é um público economicamente menos ativo ou que tem uma classe econômica menor, é uma galera que não vai estar usando o plano de dados no full para assistir vídeo. Então faz mais sentido você fazer um anúncio estático do que fazer um anúncio de vídeo, porque a galera não vai querer gastar o plano de dados dela assistindo vídeo à toa. E provavelmente ela só vai assistir um vídeo quando ela estiver conectada a um Wi-Fi em alguns momentos específicos do dia. Então tem que entender o comportamento do público, tem que entender o produto que você está vendendo, o ticket médio disso. Se é um ticket médio, sei lá, um curso de inglês, eu entendo que talvez um ticket médio um pouco mais elevado, depende de qual escola e tal, um público X, então daria para fazer vídeo, eu acho que não vai ser um grande problema. E fazer mais vídeos curtos, fazer vídeos que tragam em primeira instância utilidade, valor prático, não a propaganda, né? Esse é um erro clássico. Começo de jornada, você não quer ver propaganda, você está interessado em alguma coisa que vai te ajudar ali na carreira, na sua vida. Então, se você vende curso, fala mais daquilo que você sabe e menos daquilo que você vende. E naturalmente você vai vender mais, né? Então, esse é um paradoxo que poucos entendem rapidamente isso, né?
Kiza, tá todo mundo aqui nos comentários falando que aula, que maravilha. E realmente tá sendo uma aula essa conversa aqui contigo. Queria saber se você tem uma dica final pra deixar aqui pra gente, que não tenha sido ainda. Tem alguma dica?
Ó, tem uma dica que é super legal, que é o meu livro. Meu livro chamado Unbound Marketing, que é o livro que tá aqui, ó, atrás de mim. E a maior parte dessas coisas que a gente falou aqui hoje estão ali no livro. Nessa metodologia baseada em 5 passos para você fazer um bom planejamento estratégico no ambiente digital. Inclusive tem o protocolo de crise, eu falo de operação de saque ali dentro, de atendimento, interação, velocidade de interação, como taguear e classificar as ocorrências em mídias sociais. Eu falo do índice de saudabilidade ali dentro. Então, assim, muitas das coisas que a gente falou tem nesse livro, nessa metodologia, que é um consolidado de 21 anos que eu estou no mercado já trabalhando para marcas e também para a própria MLabs, né? Então tudo isso que a gente falou aqui faz parte de um conhecimento aí, experiência de décadas, né? Não foi de um dia para o outro, aplicado em várias marcas nacionais, internacionais, pequenas, médias e grandes, de produto, de serviço, né? E essa metodologia, ela de fato muda o jogo, quando você entende ela, independente do tamanho do negócio, muda o jogo, né? Então fica a dica, tem link na minha bio lá, um link para um desconto para a Amazon, né? Inclusive está entre os livros mais vendidos já do Brasil, essa é a parte boa.
Sensacional. Repete o nome do livro aí para quem está ouvindo, quem vai ouvir depois só no aqui. Spotify.
É Unbound Marketing.
Peraí. Unbound Marketing.
Olha lá.
Deixa eu desabilitar os comentários para o pessoal poder ver.
Pronto.
Ó, pronto. E Kizo, eu queria te agradecer, agora já chegamos a quase finalzinho, queria te agradecer demais por essa live, eu aprendi muito, tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aprendeu muito também. É um prazer poder gravar contigo, porque eu vou dizer que sou sua fã, porque desde que eu conheci a MLabs, eu vejo o teu trabalho, vejo o trabalho que vocês fazem.
Legal.
E sou apaixonada pela MLabs também, pelo atendimento que vocês têm um case pra mim de
Obrigado.
Experiência muito grande. Então,
obrigado
fico muito honrada.
Todo mundo que está aí também, que é cliente.
Fico muito honrada em poder conversar contigo agora nesse momento. Eu queria saber se você quer deixar mais algum contato aí para quem está ouvindo só, quem não vai poder aqui te seguir ao vivo, né? Vai ouvir depois a gravação. Quer deixar
quem
mais algum contato?
Segue ainda a MLabs, né? Siga lá, @socialmlabs. A gente também faz bastante conteúdo lá que vai ajudar qualquer pessoa nessas situações do dia a dia, ambiente digital, né? A gente dá muita dica valiosa lá. E no meu próprio perfil, eu falo muito de marketing digital baseado em dados. E aí o meu perfil é um pouco mais avançado, né? Mas a MLabs ajuda demais, assim, em dicas do dia a dia aí para vocês terem mais resultados nas redes sociais.
Show! Muito, muito obrigada. Eu agora vou dar alguns recados, se você quiser ficar para ouvir os recados também, fica à vontade. Se você quiser sair também, fica à vontade.
Então vou indo aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Karen. Obrigado, gente.
Muito obrigada,
gente. Vejo vocês nas redes sociais. Boa noite.
Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, alguns recadinhos finais aqui. Se vocês gostaram, se você gostou dessa live, a gente vai... Ah, eu esqueci de tirar o print. Kizo tá aí ainda pra gente tirar um print? Esqueci de tirar. Bom, se tiver aí, a gente tira. Mais recadinhos finais, a gente tem do podcast um grupo no WhatsApp pra gente trocar ideias, pra eu poder ouvir você também, o que você quer saber de tema, o que você quer conversar, o que você quer que eu traga aqui de conteúdo, de pessoas pra conversar sobre a experiência do cliente. Então, se você quiser entrar no grupo, esse grupo, você entra no meu Instagram, kligerman.karen, e me pede pra entrar. Eu te coloco no grupo, a gente conversa depois. E também vou anunciar que o próximo episódio que a gente vai fazer agora em janeiro, vamos entrar aqui no período de recesso. Em janeiro eu vou conversar com a Mariana Marche sobre cultura de empresa. Então, se você quer entender um pouco melhor como melhorar a tua cultura, como criar uma cultura, como... tudo sobre cultura. Se você tem alguma dúvida também, vai poder me trazer, que a gente vai trazer aqui pra pauta, conversar. Então, esse é o próximo episódio. E eu agradeço muito a vocês e espero todo mundo no próximo episódio. Tchau, tchau!